Quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite, mas eu quero orar um minutinho com vocês. Fecha teus olhos nesse lugar onde você está e vamos falar para Jesus. Senhor Jesus, nós nesta hora queremos que você possa estar falando a nosso coração. Senhor, nós queremos que nessa hora o Espírito de sabedoria e de revelação possa vir nesse lugar e possa encher com teu Espírito esse lugar, Senhor, para que nós possamos compreender o que você quer falar nesta noite para nós. O que você tem para nós nessa noite. Amém? Estamos prontos? Uhul! Olha, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Hoje vamos pregar o primeiro versículo que tem a Bíblia. A Bíblia de vocês lá no Antigo Testamento tem o primeiro versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Será que podem dar um pouquinho mais o retorno? Por favor, pessoal do som, cadê? Um pouquinho mais de retorno, por favor. Alô, 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 aí. Então, que nós podemos ver nesse texto? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que princípio era esse? De que princípio está falando esse texto? Esse texto está falando do princípio de todas as coisas, na eternidade. Alguma vez você pensou na eternidade? Alguma vez você se colocou na cabeça, como será que foi a eternidade antes que Deus forme a terra? Porque no versículo 2 nós vamos ver, depois, mais para frente, que tem como que recomeça. Então, a palavra do Senhor vai nos falar que o Pai amava o Filho. Naquela eternidade, Deus amava o Filho. Naquela eternidade existia um plano, existia um propósito. Naquela eternidade tinha comunicação. Não é que estava todo mudo, em silêncio, aquela eternidade. Não, não. Tinha comunicação. Naquela eternidade se formaram promessas. Na eternidade, Deus já tinha o controle de todas as coisas. Tudo isso aconteceu naquela eternidade, antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor nos ensina que foram criados três anjos poderosos, três anjos tremendos, seres celestiais, que vocês com certeza conhecem. Miguel, o grande guerreiro, imagina um anjo guerreiro. Porque você vai ter que usar bastante a imaginação agora, hein? Eu acredito que o Espírito Santo traz a revelação. Então imagina um anjo guerreiro, Gabriel, o mensageiro, Lúcifer, o transportador da luz. Que incrível! Quando eu comecei a estudar sobre a eternidade, eu comecei a entender o plano e o propósito de nosso Deus neste tempo. Isso me levou a investigar ainda muito mais. João capítulo 17, versículo 24 diz que Jesus é amado pelo Pai. Aonde? Na eternidade. João capítulo 17, versículo 5 diz que Jesus é glorificado. Aonde? Na eternidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que a morte expiatória de Cristo já foi determinada. Ué, mas se Jesus não tinha ainda nascido? Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que fomos escolhidos e que fomos chamados, que nós temos um propósito que Ele nos assigna antes de todos os tempos. Nós, você que está aí, já foi chamado. Agora depende de cada um de nós que isso se cumpra em nossas vidas. Na eternidade, o Senhor já conhecia quem era você. Está entendendo por que você é tão importante nesta geração? Está entendendo por que você é tão importante para esse tempo como filho? Nós estamos falando da eternidade antes de que o mundo fosse formado. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz que há uma promessa de vida eterna. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz, ela nos fala da salvação, do chamado, do propósito, antes dos tempos. Olha a quantidade de coisas boas Deus já tinha programado para nós naquela eternidade, quando não existia nada. Provérbios, capítulo 8, versículo 23 a 30, dice que tenemos una declaración en la creación. Jesús ya estaba en aquel lugar. Jesús ya estaba en aquel lugar. Yo, capítulo 38, do versículo 4, versículo 7, nós temos uma descrição da fundamentação do universo e os anjos e os seres celestiais, as estrelas. Tudo foi criado pela mão de Deus. E diz que as estrelas cantavam. No texto original fala, Ben Elohim. Os seres que foram formados pela mão de Deus adoravam na eternidade. A terra foi formada antes que nós fomos formados e colocados aqui. Nosso hábitat foi criado de tal forma e tamanho, com medidas exatas. Ele gira sobre seu eixo com uma inclinação de 23,5 graus. Se traslada ao redor do Sol em 365 dias a uma distância exata do Sol para que você e eu possamos ter uma vida confortável e plena. Deus preparou a mistura certa de hidrogênio. Hidrogênio, pode ser? Hidrogênio e oxigênio para que possamos respirar e não nos intoxicar com gases tóxicos. Você alguma vez já parou a pensar ou você está gastando ar só? Está gastando ar só? Está usando de graça o ar de Deus? Tudo, tudo tem um porquê. Deus preparou tudo para que nós possamos habitar esta terra. Salmos 19:1 diz que os céus contam a glória de Deus. Esse céu conta como que a glória de Deus. Quando nós olhamos o horizonte e vemos essa mistura de cores, quando nós vemos as flores, quando nós vemos o sorriso de uma criança, o grande milagre da vida. Eu estive no parto do meu filho Ariel. Quando a médica falou: pai, se aproxima. E a mulher esticou de dentro da minha esposa o bebê. O milagre da vida. Deus algo está nos dizendo. Deus tem uma mensagem em todo tempo. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé cremos que tudo criou Deus pelo poder de sua palavra. Uau! Ele fez tudo simplesmente dando a ordem. Lembram o centurião quando se aproxima de Jesus, né? E diz, somente diz, o quê? O quê? E ele vai ser curado. Nós temos a Bíblia como um documento histórico, geográfico, genético, biológico, químico, matemático e poético literário. Você pensou que a Bíblia teria todas essas funções? Ou você simplesmente lê um texto e glória a Deus, aleluia? Gente, a Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia é um livro maravilhoso que pode dar sabedoria ao homem e compreender as coisas que são incompreensíveis a tal grau de a gente começar a compreender o que estava acontecendo naquela eternidade onde nada aparentemente existia. Gênesis capítulo 1, versículo 2 dice: a terra era sem forma e vacía, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que aconteceu aqui? O que aconteceu que todo estava detonado? Deus não faz coisas imperfeitas, Deus faz coisas perfeitas, coisas maravilhosas. A terra foi habitada pelos anjos caídos e eles foram aprisionados e a água cobria a terra, por isso o Espírito pairava sobre as águas. Havia um movimento. Na eternidade havia movimento. Agora, na terra, esse nosso planeta, tinha um movimento. Uau, que loucura! Existe muita prova científica e arqueológica hoje que comprovam que isso que a palavra está falando é uma verdade. Se eu teria que falar sobre isso, estamos até amanhã. Estou resumindo do resumo, do resumo, do resumo, porque temos horário. Vamos falar da criação. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que do que não existe, o Deus infinito dá forma a todas as coisas por sua palavra criativa, o Logos, a sua poderosa voz. Isso que estava sem forma, tudo detonado, Deus com sua voz, Ele vai pegar e vai começar a construir algo novo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5, diz que a terra surge da água. Salmos capítulo 33, versículo 6 a 9, a sua palavra e hálito são usados para criar. Salmos 148, versículo 5, dá uma ordem e se faz do nada. Deus, quando ordena alguma coisa do que não existe, vai acontecer. O que você está pedindo para Deus que é impossível? Aparentemente, quando Ele der a ordem, isso vai acontecer no tempo certo. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz que foi a sua vontade que todas as coisas sejam criadas. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou ao homem a sua imagem. Você é a imagem do Deus vivo. Você é a imagem do Deus vivo. Uhul! Gente, somos a imagem do Senhor. Ele mantém uma relação de amor indescritível. Nós vemos que Deus desce todos os dias ao Éden. Na viração do dia, diz Gênesis, capítulo 3, versículo 8, e Cantares, capítulo 4. O ser humano, a criatura que Ele tinha criado, era comunicativa e Ele se regozijava ao passear pelo Éden, mas essa relação foi quebrada pela desobediência. Deus tem um desejo profundo. O desejo profundo de Deus é habitar no meio dos homens. Ele quer habitar em meio dos homens. Deus quer ter relacionamento com o homem. Desde o princípio da eternidade, Ele já tinha projetado ter um relacionamento com o homem. Desde o início da criação, da reestruturação da terra, Deus pensava em se relacionar com o homem, com o ser humano. Jesus desceu no mundo para nos ensinar a nos comunicar com o mundo de Deus. Nossos cinco sentidos não podem nos ajudar a perceber de que Deus quer se comunicar com nós, de que Deus quer ser o nosso amigo. Quando oramos, começamos a romper a barreira do som. A oração mobiliza esse mundo espiritual que nós não vemos, com milhões de anjos. Tiago capítulo 4, versículo 3, pedis e não sabeis pedir, porque não conhecemos a quem? A Deus. Gente, nós precisamos nesse tempo conhecer quem é esse Deus que deseja se relacionar com nós. Quem é esse Deus? Qual que é o seu poder? Porque ainda nós não temos experimentado em nós todo o seu poder. Imagina, a palavra do Senhor diz que dentro de nós habita o Espírito. Adentro de nós habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Que temos feito nós com isso? Dentro de você está esse Espírito que estava na eternidade e na criação. Que tremendo! Eu estaria pulando, estaria gritando. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus está dentro de você. Temos que conhecer a Deus através da sua palavra. Ela nos revela, ela vai nos levar a nos comunicar com nosso Deus. Nós temos que conhecer a linguagem de nosso Deus através da sua palavra. Deus quer ser amigo do homem desde a eternidade, antes que todas as coisas fossem criadas. Agora, Ele não vê a hora de vir morar em meio de nós e poder, pela eternidade, viver com nós. Esse aí é o nosso destino de glória. Nosso destino de glória é viver para sempre com Ele. Esse é o teu destino eterno. O teu destino eterno é estar para sempre com Ele. Está entendendo? Os discípulos entendiam isso. No princípio não entenderam, mas depois que Jesus ressuscitou, eles entenderam que há um destino eterno. Por isso que eles morreram pela causa. Eles sim tinham uma bandeira porque morrer. Que tremendo! Será que você está disposto a morrer pela causa do Evangelho? Ou não? Ou ainda não, você não tinha uma causa porque morrer? Tudo que o inimigo precisa nesta geração é que a igreja não esteja prevenida, e o inimigo está criando distração para separar você do teu destino de glória, do teu destino eterno. Tudo que o inimigo precisa é que não reconheça o tempo que vivemos. Por isso temos que ser como a tribo de Issacar, temos que estudar o tempo. Tudo que o inimigo precisa é que não conheçam a sua origem, para não conhecer seu destino de glória, que você não conheça qual que é a tua identidade de igreja, de noiva. O maior interessado em que nós não conheçamos todas estas verdades é o inimigo. Porque quanto menos conhecemos, menos vamos a investir nosso tempo em nosso destino eterno. Tudo que o inimigo necessita é que não reconheça o chamado e o propósito, o motivo de vida por qual eu fui criado. Porque quando você não conhece o seu propósito, realmente você não tem um motivo por que viver e por que morrer. Tem gente que morre pelo socialismo. Tem gente que morre por uma fé, por uma religião. Mas tem gente que morre por uma verdade. E essa verdade está dentro de nós. Amém? Tudo que o inimigo precisa é que você não reconheça a voz do amado e não tenha visão do eterno. Que você não possa ter revelação. Por isso é que a gente escuta muitas vozes, mas não reconhece a verdadeira voz de nosso amado. Quando a gente começa a reconhecer a voz de nosso amado, nós começamos a ter um relacionamento com Ele e começamos a ouvir. A palavra do Senhor nos fala de que quem é ovelha não só ouve a voz, senão que também obedece. Isso diz a Bíblia. Todo aquele que é ovelha ouve a voz, mas também obedece. Amém. Nós entendemos que Jesus vai voltar por nós. Senão, a Bíblia não nos falaria 89 capítulos sobre a vinda de Jesus, né? 90 capítulos nos falam sobre o fim dos tempos e 150 capítulos sobre o seu retorno. Você já leu eles? Estamos com falta, às vezes, de informação. E nós precisamos ir à fonte da informação que nós temos, que é a palavra do nosso Deus. Temos um destino de glória. Pode colocar aquele pete, aquele som, por favor. Temos um destino de glória marcado por Jesus. Devemos reconhecer nossa origem e o ponto onde nós estamos. Aonde você está nesse momento parado? Qual que é o momento que você está vivendo? Você sabe, tem feito uma autoavaliação. Quando é final do ano, é muito bom fazer isso. Tem passado um ano, aonde você está? Você tem avaliado onde você está? Como que tem sido esse ano? Quanto você tem crescido em relacionamento com teu Senhor? Quanto você tem conhecido a mais a sua palavra? Nós precisamos, nestes dias, ser, não dizer que somos. E a única forma de ser é fazendo o que devemos no nosso dia a dia. A glória do Senhor se manifestará em nós, se aperfeiçoará e nos dará as forças para alcançar o alvo principal, que é conhecê-lo plenamente. Amém? Vou te ler essa frase final. A glória do Senhor se manifestará em nós, se aperfeiçoará e nos dará as forças para alcançar o alvo principal, que é conhecê-lo plenamente. Conhecê-lo plenamente. Fica de pé. Fica de pé. Fecha teus olhos. E se conecta com este Senhor que quer ter um relacionamento com você. Falamos da eternidade. Falamos da criação. Falamos que somos a igreja. Falamos que Ele deseja habitar em nosso meio. Mas será que você deseja que isso aconteça? Será que você de verdade tem desejado que Jesus habita dentro de você através do seu Espírito? Nesta noite, neste lugar, tem anjos se movendo. Nesta noite, neste lugar, há mais de dois ou três. Por isso que Ele está aqui em meio nosso. E é por isso que nessa noite a graça salvadora, a graça para aquele que diz: eu sou débil, a graça, muita graça de Deus. Há muita graça de Deus nessa noite. Deixa que o Espírito se mova dentro de você. Descansa nos braços do Senhor nessa hora. Não pensa que tem que ir correndo para casa. Está chovendo mesmo? Aproveita. Descansa no Senhor. Solta teus braços, solta teus braços. Não? Solta teus braços. Quer erguer teus braços? Erga teus braços para cima, para o céu. Quer colocar tua mão no teu coração? Coloca a mão no teu coração. Esta é uma noite onde o Senhor está nos dizendo: antes, mas antes de tudo o que você acredita que viu, eu já te conhecia. E eu já tinha um plano e um propósito para você. Eu vou usar a tua vida. Eu vou te usar poderosamente. Não só para impactar Jandira. Eu vou te levar às nações.
Eu vou, Jesus. Aleluia.
O Senhor vai te usar poderosamente. E isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Há uma igreja que se levanta com poder e com glória. Deus está levantando homens e mulheres cheios da glória do Senhor. Pode subir um pouquinho a música, pode subir mais. Deixa que flua o Espírito dentro de você. Deixa que paire, assim como estava sobre as águas. Que Ele se movimente dentro de você. Assim como na mulher samaritana, o Senhor falou: dentro de você tem um rio que vai fluir. Oh, deixa que esse rio flua dentro de você. Deixa a Jesus agir. Deixa a Jesus tomar o controle da tua vida. Deixa que Jesus, através da sua unção, unção quer dizer incendiados. Deixa que a unção desta noite, a unção da palavra nesta noite, incendeie o teu coração. Deixa que o Espírito flua em você. 2023 é um ano de grandes conquistas. E você terá a chance de ser um poderoso guerreiro que vai tomar a terra que o inimigo tem roubado de nós. Para isso você precisa vencer na tua cabeça as tuas emoções. Para isso você precisa vencer o medo, o temor que tem paralisado você. Oh, deixa que Ele flua através de teus lábios com uma nova língua. Deixa fluir o Espírito.
Sim, não, 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 não. Sim, não, 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 não. Oh, oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, vem incendiar o coração. Incendiar o coração. Incendiar o coração, incendiar, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, levanta líderes poderosos, Senhor. Levanta tu braço para o céu. Vamos orar, Senhor. Que possam receber nessa hora uma ativação de dons. Levanta teu braço. Como que você está recebendo? Levanta, levanta. Como que você está recebendo agora? Sejam ativados em nome de Jesus. Sejam ativados em nome de Jesus. Com dons, com talentos, com ministérios. Destrava, Senhor, quebra essas correntes que estavam atando. Oh, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Espírito, oh Espírito. Oh Espírito. Santo vem.